E hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360 é nosso convidado Alexandre Poço, presidente da JSD. Alexandre Poço, muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Olá, muito bom dia, obrigado eu pelo convite.
O Alexandre Poço foi eleito no último domingo, sucede a Margarida Balseiro Lopes na liderança da Juventude Social Democrata. Alexandre Poço, já o ouvi falar de desemprego jovem, é essa a grande prioridade do seu mandato?
É, particularmente porque hoje, fruto da pandemia e da situação de crise em que estamos, pela qual o país está a passar, sabemos que os jovens são os primeiros a sofrer no mercado de trabalho, em particular aqueles que estão no período experimental ou também aqueles que estão a iniciar a sua carreira e ainda têm contratos a prazo. E por isso os jovens são, como os números têm demonstrado, um aumento significativo do desemprego jovem, são aqueles para os quais temos de ter um olhar particular e enquanto organização de juventude, a nossa prioridade deverá sempre ser procurar ter as melhores soluções para garantir que quer em todas as áreas que dizem respeito à vida de um jovem, e o emprego é uma área fundamental no início de uma carreira profissional, existam respostas, existam soluções e a situação que estamos a passar é particularmente preocupante porque, conjugada com uma, eu diria, normal fragilidade que existe no início da carreira profissional, temos aqui uma situação em que sabemos que serão sempre os jovens os primeiros a sofrer no que diz respeito aos ajustamentos do mercado de trabalho quando estamos a passar por uma crise.
E que respostas e que medidas é que é possível propor para contrariar este problema do desemprego jovem mais agravado agora?
Sim, há obviamente, necessariamente, aqui uma aposta que terá de ser feita, quer nos programas de reforço de estágios, ou seja, garantir que existem estágios para aqueles jovens que necessitam de entrar no mercado de trabalho e que têm de ter um programa, mas também, por outro lado, numa situação em que as empresas poderão ter a necessidade de cortar custos, garantir, por exemplo, que existem incentivos, como já aconteceram no passado, em períodos de crise, incentivos do ponto de vista das contribuições fiscais, para garantir que a contratação de jovens não é custosa e, portanto, garantir que as empresas conseguem contratar jovens porque têm algum tipo de isenção ou de benefício fiscal pela sua contratação, seja em sede de TSU, nomeadamente, as contribuições sociais, seja ao nível do IRC que uma empresa paga. E essa é uma preocupação que temos de ter, ou seja, garantir que os jovens conseguem estar no mercado de trabalho. Para isso temos de ter uma preocupação aqui de olhar para quem as contrata e quem as contrata são as empresas.
E elencou aqui uma série de ideias e de propostas, elas serão consensuais dentro da direção do PSD?
Eu penso que quer na direção do PSD, mas aqui falo obviamente aquilo que é consensual na direção da JSD, é garantir que numa situação em que os jovens são particularmente afetados, e digo isto com base nos números que já começam a ser conhecidos do aumento do desemprego jovem, existem respostas e as respostas que lhe dei há pouco e avancei com duas, quer no âmbito dos estágios, quer no âmbito de incentivos à contratação por parte das empresas, eu penso que estas são ideias consensuais porque no fim do dia o que nós queremos é que existam menos jovens em situação de desemprego e que, portanto, a sua permanência no mercado de trabalho e que seja a sua permanência ativa no mercado de trabalho seja um foco. E, portanto, obviamente que é bastante consensual da nossa parte garantir que existe essa preocupação.
Alexandre Poço, deixe-me perguntar-lhe, o Rui Rio demorou um pouco a felicitá-lo pela vitória nas eleições. Quando o fez, pediu-lhe lealdade e disciplina. Vê alguma razão para o líder do seu partido lhe fazer este pedido?
Não vejo. O Presidente do Partido dirigiu uma mensagem ao Congresso da JSD em que reforçou algo que é normal e que é de salutar, que é a questão da lealdade que existe sempre entre a liderança da JSD e a liderança do PSD. Portanto, não dou particular ênfase a essa expressão. É uma relação marcada por uma lealdade porque temos um objetivo comum. E o objetivo comum da JSD e do PSD, com as suas diferenças naturais, tendo em conta que a JSD é uma organização autónoma, é garantir que estamos, em primeiro lugar, na oposição ao atual governo, e em segundo lugar, a preparar aqui uma alternativa clara para o futuro do nosso país, que passa sempre pela substituição do governo do Partido Socialista por um governo liderado pelo PSD. E aqui existe uma total sintonia entre a JPSD e o PSD.
Mas olhando para essa situação interna no partido, o Alexandre Poço é também deputado, a semana passada votou contra os debates quinzenais e nas lutas pela liderança do PSD tem optado por outros nomes contrários a Rui Rio, a Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro. Pretende ser agora uma espécie de contrapoder no partido ou está alinhado com a direção?
Não pretendo ser espécie nenhuma de contrapoder dentro do partido. Aquilo que pretendo é que a JPSD se afirme na sua ação e reforce aquilo que disse há pouco. O PSD e o presidente do PSD poderão esperar da minha parte e da parte da JST lealdade no cumprimento dos nossos objetivos. Portanto, essas questões relacionadas com disputas eleitorais já estão obviamente encerradas, porque não há eleições no PSD e, portanto, não há necessidade de estarmos permanentemente a falar de disputas eleitorais quando elas não existem. Ou seja, os momentos para as escolhas eleitorais estão feitas, já foram feitas, cada um assume as suas posições, mas depois existe algo que eu considero que é fundamental, que é termos a capacidade de, enquanto estarmos como dirigentes das estruturas, seja, neste caso, enquanto estarei a presidente da JPSD, garantir que darei o meu melhor para que o PSD tenha os melhores resultados possíveis. E, portanto,
mesmo claro que sim, mas mesmo, Alexandre, posso, assumindo posições contrárias à direção do partido, como é o caso da semana passada, de ter votado contra o fim dos debates quinzenais, nunca deixará de fazer isso e nunca deixará de votar de acordo com a sua consciência?
Tem razão, ou seja, votei de acordo com a consciência e em convicção daquilo que entendi que era a melhor posição sobre o tema, tendo em conta que não concordo com o fim dos debates quinzenais. Mas eu penso
portanto,
que
não tem problema em discordar com a direção do partido?
Eu diria que aquilo que demonstra a minha ação foi que, num determinado contexto, numa situação em que fui chamado a votar uma medida que eu penso que não era positiva, que portanto não entendo que fosse positiva para o sistema político, para o sistema parlamentar, tomei a minha oposição em consciência, em convicção forte com aquilo que acredito que é o melhor para o nosso país e, neste caso em particular, para a capacidade do Parlamento escrutinar o governo. Porém, vamos também colocar aqui, vamos aqui também colocar uma situação de entendimento daquilo que se passou no Parlamento. Não é a primeira vez que situações como esta acontecem, não é a primeira, não será a última dentro dos partidos que existem momentos em que os deputados têm uma opinião diferente da sua bancada. Eu tenho, obviamente, votado e respeitado a disciplina de voto e, portanto, acompanhado sempre a posição do meu partido. Num tema em particular, em concreto, que teve grande destaque na discussão pública e, portanto, no debate mediático e na discussão política que foi feita em torno das alterações ao regimento, entendi que tinha um posicionamento que não coincidia com o do partido e, neste caso, com aquela que era a indicação da liderança da bancada. Mas eu penso que isso não é o relevante, ou seja, esse tema é um tema que já está decidido.
E olhando para essa situação parlamentar que referia, como é que vê esta espécie de bloco central que se formou nesta fase final deste ano parlamentar?
Eu diria que o PSD esteve ao lado do país e concordo com a postura que o PSD adotou. O PSD adotou uma postura de colaboração através da sua prestação parlamentar e, nomeadamente, com a nossa abstenção no âmbito do orçamento suplementar.
Seja, deve ser mantida essa posição?
Quando nós estamos a combater uma pandemia, e isso foi claro no discurso quer do Presidente do Partido, quer na intervenção do PSD, quando nós estamos a combater um fenómeno como a pandemia, temos de ter aqui a incapacidade de colocar o país em primeiro lugar, e eu penso que essa foi uma mensagem muito clara, mas como é óbvio, aquilo que se espera do PSD é que o PSD seja oposição, e portanto será normal que a situação da pandemia, estando dentro de alguns meses, ou quando já estivermos mais longe do período mais dramático da pandemia, que a oposição do PSD se faça afirmar, ou seja, e é para esse mandato que os portugueses confiaram no PSD para ser o maior partido da oposição, e eu penso que quer no próximo ano, quer nos anos seguintes, é essa que deve ser a nossa
Mas acha
opção.
Que politicamente o PSD sai beneficiado desta situação e deste bloco central que não chegou a ser oficial?
Eu penso que é uma extrapolação na qual eu não entro, ou seja, não digo que há um bloco central, houve um orçamento suplementar que foi a discussão e a votos, mas isso já está encerrado, ou seja, o PSD teve a sua posição no âmbito do orçamento suplementar, que optou pela abstenção, tendo em conta que o país precisava de um reforço orçamental para garantir que até ao fim do ano tinha verbas do ponto de vista do orçamento e dos recursos públicos para fazer face às despesas, e agora eu penso que aquilo que nos importa é andar para a frente e passar e não estarmos permanentemente a discutir esse tipo de questões, mas reforço aquilo que eu penso que é importante é que nós consigamos garantir que afirmamos a nossa alternativa e que somos uma alternativa forte ao Partido Socialista.
Alexandre Poço, vamos então olhar para a frente e vamos olhar para as eleições presidenciais. O PSD deve apoiar a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa?
É natural que o faça. É natural que o faça. Sendo esse o desejo do atual Presidente da República, é natural que o PSD o faça.
Não deve, e deve, vai ter de aguardar pela decisão e pelo anúncio do chefe de Estado.
Veja, se eu não me disser que me quer candidatar a nada, eu não posso ter pessoas à minha volta a dizer que me apoiam. A partir do momento em que eu digo sou candidato, então faz sentido que existam o desfile de apoios e de endorsements à candidatura presidencial, seja de quem for. Mas
Alexandre, é só porque estamos a assistir a uma sucessão de candidatos à direita, preparando-nos para ver o PS a apoiar também esta eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Vai haver uma enorme unanimidade em janeiro, é isso?
Veja, olha, eu falo por mim, nunca votei contra pessoas do meu partido e, portanto, é para mim perfeitamente natural que o PSD venha a apoiar a candidatura do atual Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta que é um destacado antigo dirigente do nosso partido, foi Presidente do partido e, portanto, diria
que
é com
naturalidade. E está a fazer um bom trabalho como Presidente da República?
Sim, no, na globalidade o mandato tem sido positivo, ou seja, o mandato do Presidente da República na sua globalidade tem sido positivo.
Olhando para as eleições autárquicas que também se aproximam aqui um pouco a mais distância, o que é que seria um bom resultado para o PSD nessas eleições?
O PSD parte de um resultado negativo, de uma derrota em 2017 e, portanto, tudo aquilo que significar um aumento de mandatos, tudo aquilo que significar um aumento de presidências de Câmara e de presidências de juntas de freguesia será sempre um resultado positivo. É preciso, como é óbvio, compreender aqui o contexto de que os mandatos autárquicos têm os ciclos de 12 anos e que, obviamente, que quando numa eleição autárquica coincide com o término de um ciclo de 12 anos de um presidente de Câmara, é mais fácil que o PSD consiga a substituição.
Mas o mais importante é conquistar câmaras ou conquistar uma grande autarquia ou não, ter mais votos câmaras, nessas eleições?
Câmaras e freguesias, ou seja, numa eleição autárquica o que é importante é conquistarmos mais câmaras e mais freguesias e esse é o foco que existe, quer da minha parte enquanto Presidente da JSD, que tudo farei para que o PSD consiga ter esse papel liderante no desenvolvimento das comunidades. Porquê? Porque nós sabemos que há hoje uma série de áreas da governação ou da decisão que importa na vida das pessoas que passam pelas autarquias. E da minha parte, enquanto Presidente da JSD, tudo farei para que a estrutura que lidero esteja a dar um contributo positivo. E o que é este contributo positivo? É nós termos os melhores quadros para integrar as listas do PSD e para também o PSD ter a capacidade de apostar nos seus jovens. Agora, eu não pretendo que a aposta nos jovens seja feita sem qualquer tipo de preparação e até às autárquicas e até à apresentação das candidaturas, aquilo que vamos estar a fazer na JSD é um trabalho de preparação dos nossos quadros. Existem pessoas hoje dentro da JSD com excelentes percursos académicos e profissionais. E eu penso que é fundamental garantir essa preparação que acompanha a vida de cada jovem, de cada militante, de cada dirigente da JPSD, para que o PSD sinta que pode apostar nos seus jovens, ou seja, sinta que existe essa força. Alexandre, enquanto presidente da JPSD, tudo farei para isso.
E já lá vamos falar um pouco melhor sobre a juventude partidária, mas Alexandre Poço, ainda olhando para as autarquias, vemos que Rui Rio está muito empenhado em que essas eleições possam trazer um resultado expressivo ao partido. Elas vão ser um teste à liderança de Rui Rio?
Eu diria que as eleições, acima de tudo, vão ser um teste à capacidade do PSD conseguir ganhar mais municípios e mais freguesias. Ou seja, não coloco a questão aí, eu percebo o interesse da questão, mas não a coloco como no primeiro plano, se é ou não um teste à liderança do partido. Como já disse, aquilo que importa numa eleição autárquica é garantir que o PSD elege mais mandatos. E neste caso os mandatos traduzem-se em mais municípios e mais freguesias.
Alexandre Poço, há pouco falava da importância na formação dos jovens. Deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta muito franca. As Jotas partidárias são vistas como uma espécie de incubadora de políticos com pouco conhecimento real do país, com pouca vida profissional. Conhece bem a JSD, revê-se nesta crítica, que aliás é feita transversalmente a outras Jotas partidárias?
Sim. Não me revejo de todo. Percebo que no passado possam ter acontecido alguns exemplos e como sabem, às vezes existe uma tendência enorme a nós julgarmos uma floresta por algumas árvores, mas não me revejo de todo e posso dar-lhe a realidade que vejo hoje, por exemplo, na minha estrutura, que é aquela pela qual posso falar, que conheço bem. Existem hoje na minha juventude partidária pessoas que estão a fazer um percurso académico brilhante, que têm carreiras profissionais no setor privado, nas várias áreas de formação, que depois tiram um pouco do seu tempo para fazer política. E, portanto, aquela ideia associada a de que as juventudes partidárias estão cheias de boys, estão cheias de assessores e adjuntos, da parte da JSD, e falo pela minha, os outros falarão pelas deles, da parte da estrutura que hoje lidero, sinto que isso não é representativo de todo. Não é representativo de todo. E aquilo que hoje assistimos, e qualquer análise que seja feita às pessoas que estão na juventude partidária, neste caso a JSD, é que são pessoas que estão a fazer os seus estudos, os que já terminaram os seus estudos estão a trabalhar, a esmagadora maioria, no setor privado, a desenvolver a sua carreira profissional, tendo em conta a sua área de formação, e depois dedicam uma parte. E eu penso que isto é também significativo. Ou seja, essa ideia que veicularam, e que eu sei que é um preconceito e um estereótipo forte que existe relativamente às juventudes partidárias, eu diria que se calhar tinha mais cabimento há alguns anos, há uma década, duas décadas, três décadas. Hoje, essa não é a realidade dominante das juventudes partidárias. E digo com orgulho, porque é sinal de que os maus exemplos do passado, ou situações em que as pessoas olhavam para as juventudes partidárias e viam, como disse, jovens à procura de um emprego ou de uma saída para a sua vida, hoje não são de todo representativas. E se qualquer estudo ou análise ou aquilo que seja feito, a amostragem, assim o demonstrará, e eu penso que é positivo, porque demonstra que nós estamos a conseguir, através das novas gerações, e veja hoje, a geração, eu nasci em 1992, e portanto a geração que hoje está à frente, neste caso da JSD, é uma geração já posterior à queda do Muro de Berlim, e portanto é uma geração que tem uma ambição muito forte no âmbito da sua carreira profissional. Agora, depois, como é óbvio, em algum momento da vida, cada jovem, como eu próprio fiz, pode ter a ambição de desempenhar um cargo político e disponibilizar-se para servir a sua comunidade através, seja de um órgão autárquico, seja do Parlamento Nacional, ou seja, eu penso que isso é positivo, mas de todo que essa imagem hoje não é verdadeira. As Jotas hoje não são fábricas de empregos, e a JSD não é uma fábrica de empregos.
Alexandre Poço é o novo presidente da JSD, nosso convidado no Direto ao Assunto desta quarta-feira. Alexandre Poço, muito obrigado por se ter juntado a nós.
Muito obrigado, eu, pelo convite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.